história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 5 mês de novembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Heisen.
ABB e Armazém Base Coresul Tintas estão nas semifinais do Campeonato Municipal de Futebol Suíço Rondonense. Duelos contra o Z4 e Clássico Carioca marcam a quarta-feira de Brasileirão.
Claudinei Domingues. Bragadense tem celular furtado quando almoçava em restaurante em Cascavel. Polícia Militar é acionada para registrar furto de fios elétricos no Jardim Genópolis. Michael Bicker.
Pato Bragado recebe nova máquina para atender secretarias. Eleição para a direção das escolas municipais e CMEI será na sexta em Mercedes. A audiência pública para discutir o plano de mobilidade urbana será hoje na Câmara Rondonense.
Regis Guerreiro.
Torneio de beach tênis também será destaque no ecoturismo em Porto Mendes. Câmara aprova projeto que aumenta de 5 para 20 dias a licença paternidade.
César Reck.
CNA e FAEP testam tecnologia automática para classificação de grãos.
Antônio dos Santos.
Diretora de Cultura de Nova Santa Rosa apresenta painel sobre cultura digital na Assembleia Legislativa do Paraná.
Gladstone Pacheco.
Esperafico condena a proposta que pode impactar a criação de tilápias. Após temporais, FAEP orienta procedimentos para minimizar estragos no campo. Agricultores se revoltam com corte de plantas às margens de rodovias no interior de Marechal Rondon.
E ainda, capotamento de Ford Cargo mata motorista em Corbélia. Caso Fernando Negri deve voltar à pauta do TRE hoje à tarde.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 5 mês de novembro, e abrindo nossa edição, Homem do Tempo, Adriel Marcelo, e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira, meio de semana, em Marechal Cândido Rondon e na nossa região. Gráfico do CIMEPAR mostrando que a temperatura máxima hoje pode alcançar os 28 graus e a mínima de 21. Nós estamos com 26 graus neste momento, registrado pelos termômetros da Rádio Difusora. Umidade relativa do ar está em 85%. Bom, segundo o CIMEPAR, a probabilidade de termos pancadas de chuva ao longo desta quarta-feira está em 78%. Estou olhando aqui neste momento o gráfico do CIMEPAR e ele mostra que na parte da tarde nós teremos aí esta probabilidade entre 3 horas da tarde e 5 horas da tarde, que é quando a probabilidade chega em 78%. Mas depois não teremos mais probabilidade de pancadas de chuva. Amanhã nós vamos saber se choveu ou não ao longo desta quarta-feira em Marechal Cândido Rondon. Agora pulando para amanhã, quinta-feira. Amanhã, quinta-feira, probabilidade de pancadas de chuva está em 70%. Também na parte da tarde, que é a maior probabilidade para amanhã, quinta-feira. Temperatura lá em cima. Máxima para amanhã, 30 graus e a mínima de 19. O gráfico continua mostrando também pancadas de chuva na sexta-feira, subindo para 95% a probabilidade, máxima de 27, mínima de 22 graus. Encerro dizendo que a temperatura neste momento é de 26 graus, podendo chegar em até 28 graus, umidade relativa do ar 85%. João Marcos.
E pelo menos 4 acidentes foram atendidos nesta terça-feira pela Polícia Rodoviária Estadual. Um deles, um capotamento na PR-471, no município de Catanduva, envolvendo um Renault Duster com placa de Curitiba. Motorista de 61 anos, não resultou com ferimentos. Outro acidente ocorreu pouco antes das 18 horas, na PR-364, no município de Palotina. Foi uma queda envolvendo motocicleta Honda Bis, pilotada por uma mulher de 32 anos. Ao cair, ela resultou com ferimentos, foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para atendimento médico. A ocorrência de maior gravidade foi registrada na PR-573, no município de Corbélia. Envolveu um caminhão Ford Cargo com placa de Corbélia, que saiu da pista e capotou. Motorista de 57 anos, cuja identidade não foi divulgada, morreu no local do acidente. Ainda na tarde desta terça-feira, na região do Jardim Europa, em Toledo, uma colisão envolveu uma Honda Bis 125 e um utilitário Saveiro. Motociclista de 30 anos, resultou com fraturas de ombro e pé direito, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Bom Jesus. Furtos de fios elétricos também viraram rotina em municípios da nossa região. É isso, Claudinei Domingues. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. É isso mesmo. Inclusive, ontem, em Cascavel, um homem recebeu uma descarga elétrica quando furtava fios e sofreu ferimentos em 12% do corpo. Aqui em Marechal Cândido Rondon, também ontem, a Polícia Militar foi acionada e compareceu no Jardim Genópolis. No local, o solicitante relatou ter visto um homem de aproximadamente 1,80m furtando fios de um poste da rua, o qual, ao ser flagrado, fugiu rapidamente. Não foi possível precisar a metragem de fios furtados pelo marginal. A equipe realizou ações pela região, porém o autor não foi localizado. Outra ocorrência de furto foi registrada no destacamento da Polícia Militar de Pato Bragado. A vítima relatou que, ao meio-dia de ontem, estava almoçando num restaurante em Cascavel e, quando foi pegar o celular que havia guardado na bolsa, notou que o aparelho não estava. Disse que momentos antes fez o uso do aparelho e o guardou na bolsa. Ainda tentou contato através de telefones de conhecidos, porém sem êxito. Os atendentes do estabelecimento ficaram de buscar imagens do sistema de monitoramento, porém, até então, a solicitante não obteve resposta. De acordo com ela, trata-se de um aparelho Motorola Moto G15, cor preta, com capa rosa e um chip TIM.
E aqui em Marechal Cândido Rondon, Claudinei, uma mulher de nacionalidade estrangeira ofendeu os servidores de uma cooperativa de reciclados e, inclusive, agrediu um deles. Que história é essa?
De fato, João Marcos, no princípio da tarde desta terça-feira, uma equipe da Polícia Militar Rondonense foi solicitada a comparecer numa cooperativa de reciclados, onde uma mulher transtornada estaria ofendendo, ameaçando e agredindo funcionários. De acordo com o relato do solicitante, momentos antes chegou ao local uma mulher vestindo shorts jeans e blusa preta. Ela pilotava uma motoneta elétrica e procurava por um indivíduo. Não encontrando, acabou se descontrolando e passou a ofender os funcionários presentes com palavras de baixo calão. Agrediu com uma chinelada no rosto um dos coletores e teria apertado as partes íntimas do solicitante. Na sequência, evadiu-se antes da chegada da equipe policial em direção a outra cooperativa próxima. Também neste caso, foram feitas buscas nas imediações e entrado em contato com funcionários, os quais teriam visto a autora acessar o pátio da empresa, porém ela teria se evadido sem fazer contato com ninguém.
E apesar da redução de 83,2% nos casos prováveis de dengue no Paraná em 2025, o Ministério da Saúde reforça que o combate ao Aedes aegypti deve continuar. Nesta semana, a pasta lançou a campanha nacional Não Dê Chance para a Dengue, Zika e Chikungunya, voltada à prevenção das arboviroses e à mobilização da população, e anunciou 183 milhões e meio de reais para ampliar o uso de novas tecnologias de controle vetorial em todo o país. O Paraná registra atualmente 107.600 casos prováveis de dengue, uma redução de 83,2% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram notificados 642.600 casos.
Quanto aos óbitos, o Estado confirmou 141 mortes neste ano, número inferior ao de 2024, quando houve 732 registros. Diretora de Cultura de Nova Santa Rosa apresenta painel sobre cultura digital na Assembleia Legislativa do Paraná. É isso, Antônio dos Santos. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Isso mesmo, João. A diretora do Departamento de Cultura de Nova Santa Rosa, Fernanda Baú, participou como palestrante no seminário sobre inteligência artificial nas políticas culturais e na gestão pública da cultura. Promovido pela Assembleia Legislativa do Paraná, Escola do Legislativo e pelo Fórum de Gestores de Cultura do Paraná, com apoio da Associação dos Municípios do Paraná e da Confederação Nacional dos Municípios. O encontro aconteceu no plenarinho da Assembleia em Curitiba, reunindo gestores, pesquisadores e especialistas de diversas regiões do Estado para debater impactos, desafios e oportunidades da inteligência artificial na área cultural e também no setor público. Representando Nova Santa Rosa, Fernanda apresentou o painel Cultural Digital, Memória e Patrimônio, destacando a importância da produção cultural nas redes sociais, apresentando caminhos de preservação de acervos em formatos digitais e defendendo o uso responsável da tecnologia como instrumento de valorização da memória municipal. A apresentação contou com a presença do prefeito Larry Hitz, dos secretários Jairon Arnett, Finanças, e Vera Lúcia Lorenzato, Educação e Cultura, além da vereadora Marista Bauerman, que estavam na capital paranaense para outros compromissos e aproveitaram para prestigiar o evento.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,26%. Dólar para compra, R$ 5,384. Dólar para venda, R$ 5,385.
Após o intervalo comercial em Frente Ampla de Notícias, César Reck, Regis Guerreiro e Guilherme Heisen vão detalhar as seguintes informações.
Torneio de beach tênis também será destaque no ecoturismo em Porto Mendes. Câmara aprova projeto que aumenta de 5 para 20 dias a licença paternidade.
A ABB e Armazém Base Coresul Tintas estão nas semifinais do Campeonato Municipal de Futebol Suíço-Rondonense. Duelos contra o Z4 e Clássico Carioca marcam a quarta-feira de Brasileirão.
CNA e FAEP testam tecnologia automática para classificação de grãos.
Difusora do Paraná, Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 5 mês de novembro. E o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná deve tomar hoje uma decisão sobre a permanência ou não de Fernando Negri como vereador em Marechal Cândido Rondon. Na sessão da última segunda-feira, a corte voltou a analisar a validação ou não da sentença de primeiro grau que reconheceu fraude à cota de gênero da eleição de 2024. O desembargador José Rodrigo Sade divergiu do voto da relatora do juizado em primeiro grau. Após o voto do desembargador José Rodrigo Sade, relatora acabou pedindo vista para analisar melhor o processo. A expectativa é que o assunto seja definido na sessão da tarde desta quarta-feira. E dois indivíduos foram detidos em flagrante por tráfico de drogas na região do Lago dos Pioneiros, no Jardim Bandeirantes, em Toledo. A ação da Polícia Militar resultou na apreensão de aproximadamente 100 gramas de maconha, balança de precisão e materiais para a embalagem, após uma denúncia anônima sobre motociclistas realizando entregas de entorpecentes no local. Um dos abordados confessou ser o proprietário da droga e indicou possuir mais em sua residência. Com autorização do suspeito, os policiais encontraram na casa porções adicionais da substância, uma balança de precisão, embalagens plásticas e anotações que indicavam comercialização do entorpecente. Também em Toledo, Polícia Militar prendeu um jovem de 18 anos e apreendeu três adolescentes, todos com idades de 15 anos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e preparação para furtos de caminhonetes na região. Uma solução tecnológica está sendo empregada para resolver uma antiga demanda dos produtores de grãos de praticamente todo o Brasil. Quem nos traz detalhes a respeito disso é César Reck. Boa tarde, César.
Muito boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O Sistema FAEP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, está realizando testes de campo para avaliar o desempenho de uma tecnologia capaz de classificar grãos automaticamente. A ideia é reduzir o caráter subjetivo das avaliações realizadas por classificadores profissionais, deixando o processo com mais precisão. Na entrega da soja no cerealista ou na cooperativa, pode haver diferentes interpretações quanto à qualidade do produto. Com essa nova tecnologia, a ideia é eliminar boa parte dessa divergência, pois utiliza critérios técnicos e precisos de avaliação. Como a avaliação de grãos é visual, o caminho é utilizar equipamentos que eliminem o erro humano, avalia o assessor técnico da CNA, Tiago Pereira, que acompanha os testes desses equipamentos. Com a proposta de validar o desempenho do classificador automático de grãos em um ambiente real, ao longo do mês de outubro, o equipamento passou por testes de campo no Paraná. A escolha pelo Estado envolve a relevância na produção de grãos e a existência de cooperativas integradas com a classe produtora. Segundo a coordenadora do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP, Ana Paula Kowalski, a entidade vem atuando no apoio e orientação aos produtores rurais que enfrentam divergências nos procedimentos de classificação adotados nas unidades de recebimento no Paraná, especialmente de grãos. Esses relatos municiam também a atuação da Comissão Nacional de Cereais, da CNA, onde nasceu esse projeto de apoiar o desenvolvimento de classificadores automatizados de defeitos em grãos e soja. A primeira experiência ocorreu na cooperativa Cooperante, no município de Campo do Tenente. As avaliações foram feitas na expedição de cargas de soja para terminal portuário de Paranaguá. Na sequência, os testes ocorreram nas cooperativas Frísia, em Ponta Grossa, e Agrária, em Guarapuava.
E a Câmara aprova projeto que aumenta para 20 dias a licença paternidade. Atualmente, licença tem duração de 5 dias. Isso já é definitivo, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes. Ainda não é definitivo, mas com certeza será confirmado no Senado Federal. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, terça-feira, o projeto de lei que amplia de 5 para 20 dias a licença paternidade, prevendo o pagamento no mês em valor igual à remuneração integral. O projeto de lei é de autoria do Senado e retorna àquela casa devido a mudanças aprovadas na Câmara dos Deputados na forma de substitutivo do relator, deputado Pedro Campos. De acordo com o texto aprovado, o período da licença será implantado progressivamente ao longo de 4 anos de vigência da futura lei, começando com 10 dias durante os 2 primeiros anos, subindo para 15 dias no 3º ano e 20 dias no 4º ano. Inicialmente, havia sido estabelecido o total de 30 dias após transição de 5 anos, mas negociações em plenário resultaram em um período menor devido a dificuldades fiscais da Previdência. Por outro lado, caso a criança recém-nascida ou a criança ou o adolescente adotado tenha deficiência, a licença aumentará em 1/3, cerca de 13 dias ou 20 dias ou cerca de 27 dias, isso conforme a transição. O benefício será pago para o empregado que for pai, adotar ou obtiver guarda judicial de criança ou adolescente em valor igual à remuneração integral, se empregado, pela consolidação das leis do trabalho ou trabalhador avulso. Uma das novidades, João, em relação à licença maternidade é a permissão para o trabalhador dividir a seu pedido em 2 períodos iguais à licença, exceto em caso de falecimento da mãe. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ressalta que políticas de conciliação entre vida profissional e familiar são fatores essenciais de promoção da igualdade de gênero e de aumento da produtividade econômica. Já a UNICEF, Fundo das Nações Unidas, destaca que cerca de 2/3 das crianças no mundo nascem em países onde o pai não tem direito sequer a um dia de licença remunerada. Empresas que oferecem licenças paternas mais extensas relatam também maior engajamento dos empregados, redução da rotatividade e ganhos de produtividade. Isso de acordo com o parecer do relator Campos. Para alguns parlamentares, porém, a proposta da Câmara Federal pode gerar complicações de empregabilidade e participação dos pais no mercado de trabalho.
Aqui em Marechal Cândido Rondon, Regis, as atenções estão voltadas para o ecoturismo 2025. Dentre as muitas atividades previstas, destaque também para o beach tênis, torneio de beach tênis, premiação superior a 10 mil reais, é isso?
Sim, João Marcos, os amantes do esporte têm mais um motivo para participar do ecoturismo deste ano, que acontecerá de 14 a 16 de novembro no Parque de Lazer e Turismo de Porto Mendes, aqui em Marechal Cândido Rondon. Nos dias 15 e 16 de novembro, a partir de 8 horas, o local será palco do torneio de beach tênis, que terá premiação em dinheiro superior a 10 mil reais. As disputas serão nas categorias masculino e feminino, Open masculino e feminino C, misto Open e masculino e feminino D. As inscrições já são abertas e podem ser feitas pela plataforma Let's Play. O torneio é organizado pela Rio Arena Beach Tênis, AGP Beach Tênis e Ace Areia Tênis e Esportes de Areia. De acordo com Marco Nack, sócio proprietário da Rio Arena e um dos organizadores, a expectativa é reunir atletas de vários municípios da região.
Olá pessoal, aqui quem fala é o Nack, sócio proprietário da Rio Arena Beach Tênis. E eu gostaria de fazer um convite a todos. Está chegando o torneio de beach tênis Projeto Ecoturismo nos dias 15 e 16 de novembro no Parque de Lazer Anita Vanderer, em Porto Mendes. Um evento que vai unir esporte, turismo, diversão, com categorias masculinas, femininas e de duplas mistas. Teremos mais de 10 mil reais em premiação. Convide seus amigos, traga sua família, venha curtir essa experiência incrível à beira do nosso maravilhoso Lago de Itaipu. As inscrições já estão abertas no site letsplay.me/ecoturismo. Esse é um evento realizado pela Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon, Secretaria de Turismo, Secretaria de Esportes, Rio Arena Beach Tênis, Ace Arena, Arena Gol de Praia. Então convide seus amigos, convide sua família e venha todo mundo prestigiar, jogar e participar desse evento com a gente.
O Ecoturismo 2025 reúne então atrações na terra, na água e no ar, com atividades esportivas, recreativas e culturais. O evento é organizado pela Prefeitura Rondonense através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e PROEM, em parceria com a SEMAR e patrocinadores.
E nós começamos o nosso giro de esportes falando sobre as modalidades amadoras de Marechal Cândido Rondon. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, Omar, que os ouvintes do Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 5 de novembro de 2025. Bom, nós começamos o nosso giro de esportes, como você falou, tratando sobre o Campeonato Municipal de Futebol Suíço Livre de Marechal Cândido Rondon. Ontem, dois jogos decisivos pela fase quartas de final da competição foram realizados nos campos da ACC. Na preliminar, quem avançou à semifinal foi a ABB. Venceu por 2-1 a Aston Peira Jaglan Esportes Brothers Bets FC. Na sequência, decisão nos pênaltis. A Masterway Suplementos Motortech Domus Telecom MM2JS Esportes empatou no tempo normal em 1-1 com Armazém Base, Coresul Tinta, Chope, Ambier, Grêmio e Moré. Nos pênaltis, melhor para Armazém Base, que venceu por 3-2 e está na semifinal. Os outros dois semifinalistas serão conhecidos à noite desta quinta-feira, com os jogos a serem realizados na Sercop Frimeza. Para fechar de esporte amador, eu chamo a atenção que o Ginásio de Esportes em Braga, João, volta a receber nesta quarta-feira a sequência das disputas de terceiro e quarto lugar do Campeonato Municipal de Futsal. Copa Carl Schmidt, categorias de base rondonense. Serão três partidas reunindo equipes das categorias sub-16, sub-12 e sub-14. Às 19 horas, decisão de terceiro e quarto lugar pelo sub-16 entre Rui Barbosa contra Escola Coxa São Lucas FC. Na sequência, sub-12, decisão entre Colégio Martin Luther contra a CC. Para fechar a rodada pelo Sub-14, Colégio Frentino Saxer diante do Colégio Martin Luther. Ao final de cada jogo também acontece a entrega da premiação oficial com medalhas e troféus.
E agora vamos à 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começa nesta quarta-feira e está recheada de jogos importantes para as equipes envolvidas na competição nacional. Aliás, Brasileirão na reta final, Faltam quantas rodadas para o fim do campeonato, Guilherme?
Faltam apenas 7 rodadas para o fim do torneio nacional, João Marcos. Os confrontos ficam cada vez mais emocionantes para editar o rumo dos clubes na tabela. Confrontos diretos entre clubes ameaçados de rebaixamento e o clássico carioca agitam esta quarta-feira do Brasileirão. Vamos lá, 7 horas da noite, Vitória Internacional faz um importante duelo contra a zona de rebaixamento. O Leão da Barra é o 17º colocado com 31 pontos, 2 a menos em relação ao Santos, e pode sair do rebaixamento em caso de triunfo mais um tropeço do Peixe. Já o Internacional é o 15º colocado com 36 pontos e pode ver a vantagem sobre o rival direto cair para apenas 2 pontos. Em caso de resultado positivo diante do Vitória, o Inter pode abrir 8 pontos à zona de rebaixamento e ficar confortável em busca de sua permanência na primeira divisão. O momento, no entanto, é conturbado com 2 derrotas e 1 empate nos últimos 3 jogos para o lado colorado. 7 da noite, o jogo do Inter contra o Vitória. No clássico carioca, Botafogo e Vasco fazem um duelo direto na luta por uma vaga na Copa Libertadores América. O Glorioso é o 6º colocado com 48 pontos, enquanto o Cruz Maltino é o 9º com 42. Já o vice-líder do campeonato, Flamengo, vai em busca de retomar a liderança provisória diante do São Paulo. Sem poder utilizar o Morumbi, que será palco de diversos shows até o final de 2025, a partida entre São Paulo e Flamengo acontecerá na Vila Belmiro, Casa dos Santos. Para voltar à liderança, o rubro-negro precisa vencer o tricolor paulista, que, por sua vez, ainda sonha com vaga na Copa Libertadores América. Chamo também atenção para o confronto do Grêmio, tricolor que vem de derrota para o Corinthians no final de semana. Nos últimos 5 jogos, são 3 derrotas fora e 2 vitórias, ambas em casa. O tricolor, aliás, tenta a 4ª vitória consecutiva dentro da arena, que estará sob a gestão do clube pela primeira vez. Com 39 pontos, o Grêmio está na 11ª colocação. O Cruzeiro, por sua vez, é o 3º colocado no campeonato. Então hoje, 7 da noite, no Cícero de Souza Marques, Bragantino e Corinthians. Mesmo horário de Vitória Internacional no Barradão. Também às 7 da noite, tem Sport e Juventude na Ilha do Retiro. Meia hora mais tarde, o clássico carioca entre Botafogo e Vasco no Engenhão. 8 da noite, Atlético Mineiro e Bahia na Arena MRV, mesmo horário de Grêmio e Cruzeiro em Porto Alegre. Às 9h30 da noite, São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro. É o resumão da rodada desta quarta-feira da Série A do Campeonato Brasileiro, João.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações para Marechal Cândido Rondon são as seguintes: soja saca 60 quilos, R$ 121,00. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 64,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
E no terceiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar as seguintes notícias.
Pato Bragado recebe nova máquina para atender secretarias. Eleição para a direção das escolas municipais e CMEI será na sexta em Mercedes. A audiência pública para discutir o plano de mobilidade urbana será hoje na Câmara Rondonense.
Você está acompanhando o Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 5 de novembro. E hoje tem nova audiência pública para discutir plano de mobilidade urbana de Marechal Cândido Rondon. Qual é a programação, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, e ouvintes da Rádio Difusora do Paraná. Programação hoje na Câmara de Vereadores a partir das 6h30 da tarde. É uma nova audiência pública do Plano Municipal de Mobilidade Urbana e nessa ocasião serão apresentadas e debatidas as propostas de diretrizes e ações consolidadas que irão compor a versão final do documento. Quem fala a respeito é o secretário de Mobilidade, Sargento Marcos Calton. Boa tarde.
Olá, Maicon e ouvintes da Difusora. Hoje teremos a 3ª audiência pública do Plano Municipal de Mobilidade. A administração Bax e Sauer convido a todos para participar a partir das 18h30 na Câmara de Vereadores. É fundamental a participação da população, contribuindo com sugestões para que possamos ter um trânsito mais seguro e humanizado, realizando debates junto com a equipe da Secretaria de Mobilidade, a Universidade Unilivre, que são os responsáveis pela elaboração desse importante documento. Após essa audiência pública, iniciará a fase da consolidação, que é a fase final do Plano Municipal de Mobilidade. Reforçamos mais uma vez o convite, hoje às 18h30 na Câmara de Vereadores.
Eleição para a direção das escolas municipais acontece nesta sexta-feira em Mercedes. Haverá bate-chapa, Michael Bicker, em alguma das escolas?
A situação no município mercedense é a seguinte, João Marcos, não haverá bate-chapa. Dos 5 educandários, 2 não houve inscritos. Já 3 candidaturas únicas. Nas escolas Tiradentes e também na Caetano Munhoz da Rocha Neto de Arroio Iguaçu, não haverá eleição, pois não houve inscrições. E nesses casos, a direção vai indicar, conforme prevê a lei municipal, entre professores que participaram da formação de gestores. A votação será por sim ou não, com voto por família. Para ser eleita, a candidata precisa obter maioria simples, 50% mais um dos votos válidos. Estão aptos a votar pais ou responsáveis de alunos matriculados na rede municipal de ensino, professores e servidores da rede. As votações sexta agora serão nas escolas de cada candidato, onde o pai ou responsável do respectivo aluno pode votar das 7h30 às 11h30 e da 1h30 às 17h. Então, escolas Tiradentes e Caetano Munhoz da Rocha Neto, sem eleição, sem votação e com candidaturas únicas escolas. Rural José de Alencar, Distrito de Três Irmãs, candidata única Vera Lúcia de Cristo Gomes. CEMEI, Passinhos do Saber, candidata única Silvana Rieger e candidata do CEMEI Cantinho Feliz, única Indiara Houston Fakes. Lembrando que a presença das famílias é essencial. Cada voto fortalece a gestão democrática e garante que a escola avance junto com a comunidade, disse a secretária de Educação de Mercedes, Jussiane Brum.
Deixando Mercedes, vamos a Pato Bragado, que recebe nova máquina para atender as secretarias. Quais serão as pastas beneficiadas, Michael Bicker?
Dentre as muitas pastas, João Marcos Gomes, o foco principal para a agricultura e a Secretaria de Obras. Ontem a entrega aconteceu na presença do prefeito John Odari, que também é presidente do Siscopar, da vice Simone Torkins, de secretários municipais, diretores e servidores. Essa máquina escavadeira veio através de um convênio com o governador Ratinho Júnior. O prefeito John Odari comemora.
Para nós é uma satisfação, uma alegria muito grande poder agradecer ao nosso governador Ratinho Júnior, aos nossos deputados, por ter viabilizado o recurso para a compra dessa escavadeira. Uma escavadeira que vai atender a Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Obras, são vários os trabalhos, os serviços que elas vão estar, que essa máquina vai estar desempenhando. Nós sempre falamos da importância, 86%, Maico, do nosso PIB vem do agro. E a gestão de John e Simone está olhando junto com o nosso vereador licenciado, secretário de obras, o Jonathan, o nosso secretário Giovanni, está aqui na presença do nosso diretor, o Vanderlei, da vice-prefeita, para que nós possamos fazer de uma forma oficial a entrega dessa máquina e que ela já possa iniciar os trabalhos, tanto em açude, terraplanagem, naquilo que for preciso, essa máquina vai estar à disposição das duas secretarias para poder auxiliar.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes informações.
Esperafico condena a proposta que pode impactar a criação de tilápias. Após temporais, FAEP orienta procedimentos para minimizar estragos no campo. Agricultores se revoltam com corte de plantas às margens de rodovias no interior de Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 5 de novembro. E após os temporais registrados em diversas regiões do Paraná no último final de semana, o sistema FAEP orienta produtores e sindicatos rurais a adotarem procedimentos para se resguardar dos danos provocados pelas fortes chuvas. quantos municípios foram afetados pelos temporais e qual é a orientação da Federação do Estado da Agricultura, Gladstone Pacheco. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. De acordo com o levantamento do governo estadual, ao menos 38 municípios paranaenses registraram chuva forte ou granizo, com danos em lavouras, aviários e estruturas de armazenagem. Somente no município de Itambé, no noroeste do Paraná, mais de 100 mil hectares de área produtiva foram danificados pelos temporais. Diante do recente acontecimento, é preciso ações rápidas e eficientes para que agricultores e pecuaristas que registraram perdas possam renegociar suas dívidas. Destaca o presidente interino do Sistema FAEP, Ágid Eduardo Meneghetti. O Sistema FAEP orienta alguns procedimentos para que produtores e sindicatos rurais afetados possam acionar as seguradoras ou negociar com as instituições financeiras. Os sindicatos devem procurar as prefeituras para informar os danos ocorridos na produção agropecuária de todo o município. Caso seja necessário, é importante avaliar em conjunto a necessidade de decreto de situação de emergência. Também é importante que os sindicatos peçam um relatório dos danos causados pelos temporais em cada município ao Núcleo Regional da Secretaria de Agricultura do Paraná. Os agricultores e pecuaristas que têm apólices vigente de seguro e contratos do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária precisam acionar imediatamente as seguradoras e as instituições bancárias. O Manual de Crédito Rural do Banco Central prevê a prorrogação de dívidas de custeio junto às instituições financeiras em caso de desastres naturais. As condições para a prorrogação das dívidas de custeio são individuais e precisam ser negociadas diretamente com as instituições financeiras. Para auxiliar os produtores endividados, o Sistema FAEP disponibiliza modelos de pedido de renegociação para os casos em que as instituições não têm seus próprios padrões.
E o deputado federal Dilceu Esperafico manifestou preocupação com a possibilidade de a tilápia ser incluída na lista nacional de espécies exóticas invasoras da Conabil. Qual é a situação, Gladstone Pacheco?
Seguinte, João Marcos, produtores, cooperativas e entidades do agro alertam que a classificação pode resultar em restrições operacionais, custos adicionais e insegurança jurídica ao setor, ainda que o governo afirme que não haverá proibição do cultivo. É positivo o governo dizer que não vai proibir a criação de tilápia, mas a eventual classificação como espécie invasora pode gerar efeitos colaterais, de licenciamento a transporte e manejo, com impacto direto nos produtores, especialmente os pequenos. Para o deputado federal Dilceu Esperafico, é preciso clareza técnica e segurança jurídica para proteger o meio ambiente sem paralisar uma cadeia que gera emprego, renda e alimento. Entidades paranaenses como o Sistema FAEP-SENAR e o Sistema OCEPAR defendem que a tilapicultura é atividade domesticada, realizada em ambientes controlados há mais de 25 anos, com forte relevância econômica e social. O Paraná responde por 36% da produção nacional de tilápia, 25% do pescado no país e viu as exportações crescerem 94% em valor e 68% em volume em 2023 e 2024. No plano nacional, a tilápia representou 68,3% das 968 mil e 700 toneladas de peixes produzidas em 2024. As entidades pedem amplo debate técnico e regras que preservem a produção responsável. O Ministério do Meio Ambiente tem negado que a inclusão implique proibição do cultivo e informou que a nova lista deve ser votada em dezembro, em meio ao diálogo com demais pastas. Ainda assim, o próprio noticiário especializado registra a apreensão do setor com possíveis consequências regulatórias da classificação, por exemplo, em licenças, movimentação e reintrodução de organismos aquáticos. Lideranças do agro apontam que, se a tilápia entrar como invasora, normas ambientais e sanitárias já existentes podem endurecer exigências para o cultivo, transporte e povoamento, repercutindo da porteira ao frigorífico. Como integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal Dilceu Esperafico se diz totalmente contrário à proposta do governo federal em relação à tilapicultura.
Produtores rurais têm criticado proibição e a consequente remoção do plantio nas faixas de domínio das rodovias, argumentando que a prática traz benefícios econômicos e de manejo do solo. Destruição de plantas pelo DR foram registradas nesta semana na região dos distritos de Bom Jardim e Iguiporã, na PRC 467. Os agricultores estão revoltados, Gladstone Pacheco?
Exatamente, João Marcos. Ao invés de se preocupar em garantir melhorias aos trechos de rodovias que não apresentam boas condições de trafegabilidade, o DR está literalmente ferrando com os agricultores. Nesta terça-feira, dia 4, a reportagem da Rádio Difusora do Paraná foi procurada por produtores rurais revoltados com medidas que o órgão governamental estaria tomando na região do distrito de Bom Jardim. Por meio de fotografias, os agricultores demonstraram repúdio ao corte de linhas de soja plantada às margens da rodovia e pediram auxílio no encaminhamento político à questão. Contatados, deputados federais que integram a Frente Parlamentar da Agropecuária consideraram uma vergonha a destruição de plantas na área de domínio, pois entendem que nada prejudica o trânsito. Os parlamentares justificam que a situação deve ser tratada via DR, que é o responsável pelas rodovias estaduais. Atualmente, a legislação federal e estadual geralmente proíbe o cultivo destas áreas por razões de segurança viária e controle de pragas. Os produtores argumentam que, sem o cultivo, essas áreas ficam abandonadas, sujeitas a mato alto, incêndios e proliferação de pragas, o que não beneficia ninguém. Ao permitir o plantio, a terra é aproveitada de forma produtiva, gerando renda e alimentos. A manutenção da área cultivada exige que o produtor a mantenha limpa e manejada, o que, segundo eles, aumenta a segurança ao melhorar a visibilidade e reduzir o risco de incêndios. Há um movimento crescente para flexibilizar essa proibição. Projetos de lei estão em tramitação no Senado Federal com o objetivo de autorizar o plantio de culturas anuais, como milho e soja, em faixas de domínio, desde que respeitadas as normas de segurança. Alguns governos estaduais, como o de São Paulo, já regulamentaram a permissão para que produtores utilizem essas áreas mediante autorização e compromisso de doações sociais e manutenção das áreas. Enquanto isso, aqui no Paraná, o DR continua destruindo plantações na faixa de domínio, como o que aconteceu nesta semana em Bom Jardim, Marechal Cândido Rondon, para indignação dos agricultores.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.